Nós vamos estudar hoje os versos 1 a 4. 1 João, capítulo de número 1, versos de 1 a 4. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar aqui reunidos, Deus. Senhor, nosso coração se enche de alegria a cada domingo em que nos reunimos para adorar ao Senhor no dia em que o nosso Salvador ressuscitou. Mas hoje, Deus, de forma especial, estamos celebrando a encarnação do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado. Muito obrigado. Senhor Jesus, obrigado por não ter considerado o fato de que o Senhor é Deus como algo que o Senhor devesse se apegar. Obrigado porque o Senhor se esvaziou. Se esvaziou e se fez servo. E encontrado na forma de servo, o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se não fosse o esvaziamento, a encarnação, a cruz não poderia ter acontecido. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos entender o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite com o Natal. Mas para isso, Deus, nós confessamos que somos incapazes se formos deixados a nós mesmos, entregues a nós mesmos. Nós confessamos que precisamos de Ti, Deus, que precisamos do Teu Santo Espírito, aquele que inspirou a santa e bendita palavra. Precisamos que o Senhor nos instrua, Espírito Santo. Que o Senhor abra nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento, para que possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco neste Natal, através do que o Senhor registrou para nós 2000 anos atrás, através do Teu servo apóstolo João. Nos ajuda, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, em um culto de Natal, nós poderíamos ir para o texto de Lucas 2, quando os pastores estão ali à noite com os seus rebanhos, e então surgem anjos proclamando, como nós cantamos aqui ainda há pouco, não é? Nós poderíamos ir para o cântico de Maria e ver aquele belíssimo cântico que Maria compôs quando soube que daria luz ao nosso Salvador. Mas, queridos, nós já cantamos sobre isso e nós conhecemos bem os eventos do Natal. Nós sabemos bem o que aconteceu naquela noite, naquela bendita noite, naquela noite santa. Por isso, hoje eu trouxe vocês para esse texto do apóstolo João, que não é um texto relatando os acontecimentos do Natal, mas é um texto que nos ajuda a entender os propósitos do Natal. Para que serviram aqueles acontecimentos? João, 60, 70, 80 anos depois dos acontecimentos ali naquela noite santa, ele reflete e ele nos instrui sobre o que, quais são os propósitos do Natal. O que o Natal tem para me ensinar, para te ensinar? Porque é muito fácil eu e você nos deixarmos levar pelo clima natalino, pelo espírito do Natal, pelas luzes, pela comida, pela família, pelos dias de folga, para alguns, e acabarmos nos esquecendo do significado do Natal, dos propósitos do Natal. Por isso, nessa noite, eu queria trazer três propósitos que eu percebo aqui no texto de João, para que eu e você reflitamos juntos sobre esses propósitos do Natal. Para que não seja só uma festa de uma vez no ano, mas que esses propósitos possam ecoar na nossa vida, todos os dias do ano, todos os anos da nossa vida. O primeiro propósito que eu percebo nesse texto, queridos, é nos mostrar, o Natal tem como propósito nos mostrar que a salvação, ela é pela graça. Ela é pela graça. Jesus, aqui no texto, ele é apresentado como sendo a palavra, ou o Verbo. No Evangelho de João, nós lemos João relatando lá no início do seu Evangelho, no princípio era aquele que é a palavra, ou o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é apresentado por João, tanto no Evangelho, quanto aqui na sua carta, como a palavra. Jesus é chamado de palavra no Evangelho de João e também aqui na primeira carta de João. Ele é o Verbo da vida, ele é a palavra da vida. Por isso a gente precisa olhar com atenção. O texto aqui do Evangelho de João, que chama Jesus de palavra da vida, diz que o Verbo da vida estava com o Pai desde o princípio. Veja o versículo 2. A vida se manifestou. A vida se manifestou porque ela não passou a existir. A vida não veio à existência. A vida, o Senhor Jesus, sempre existiu. Mas o Natal é a manifestação da vida. É a manifestação de Jesus, é Jesus vindo se manifestar, é Jesus vindo se apresentar a nós. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O Natal não é a celebração de que Jesus passou a existir, começou a existir. Jesus não tem início, Jesus não tem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é eterno. Jesus não tem um começo. Jesus sempre foi. O Natal é apenas e tão somente a celebração dessa manifestação da Palavra. Do Verbo eterno que estava com o Pai, que agora nos foi revelado. Perceba que essa vida eterna que João, sobre a qual João fala, essa vida eterna, Jesus, ele não é apresentado aqui como alguém que dá vida. Você consegue perceber a distinção disso? João não apresenta Jesus como alguém que dá a vida. João apresenta Jesus dizendo que Jesus é a vida. Ele é a vida. E essa é uma das distinções mais fundamentais entre o cristianismo e todas as outras religiões. Queridos, todas as outras religiões, fundamentalmente, possuem um profeta, um sábio, que veio apontar o caminho para que você, então, possa encontrar a vida. O cristianismo é diferente de tudo isso. O cristianismo não tem um profeta que veio te mostrar o caminho para que você possa encontrar a vida. Não. Jesus não veio apontar um caminho. Jesus veio dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio te mostrar, olha, siga aqui para ver os meus passos e então eu vou te levar. Não, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Ele é a vida eterna, Ele é o caminho, Ele é a vida. O cristianismo não ensina que Jesus era um grande profeta, que aponta o caminho até Deus. Ou que nos ensina o que eu e você precisamos fazer para então conquistarmos a salvação. Não. Jesus Cristo, de acordo com a doutrina cristã, é Deus vindo salvar aqueles que eram incapazes de salvarem a si mesmos. Queridos, se eu e você pudéssemos subir uma escadinha de moralidade para conseguirmos chegar até Deus, Jesus não precisaria ter se manifestado. Jesus não precisaria ter se tornado homem. Jesus, ainda mais, não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Era só eu e você nos resignarmos a uma vida de castidade, a uma vida de moralidade, e assim conquistarmos a nossa salvação. Mas a manifestação da vida eterna, ela proclama para que todos possam ouvir que eu e você somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. E porque somos incapazes de salvarmos a nós mesmos, o Salvador precisou vir habitar entre nós. É muito comum ouvir pessoas dizendo que não gostam de doutrinas. Elas costumam dizer coisas do tipo assim: não, eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus. Ele é um exemplo. Ele nos deixou um exemplo. Mas eu não gosto de doutrina. O que elas não sabem é que quando elas dizem isso, elas estão crendo em uma doutrina. A doutrina de que elas são capazes de seguir o exemplo de Jesus e alcançar a salvação. A doutrina da salvação pelas obras, uma doutrina muito antiga. Se você disser, doutrina não importa, o que importa é viver uma vida fazendo bem ao próximo, isso é doutrina. A doutrina da salvação pelas obras. E talvez você esteja vivendo nessa doutrina. Talvez você esteja vivendo desta forma, entendendo que, não importa muito entender o que a Bíblia diz sobre isso ou aquilo, o que importa é ser uma boa pessoa, o que importa é fazer o bem ao próximo, o que importa é seguir algumas ordens da Bíblia. E talvez você esteja exatamente vivendo uma doutrina, a doutrina da salvação pelas obras. E essa doutrina, meu amigo, minha amiga, vai fazer com que a sua vida seja marcada por algumas coisas. Primeiro, ela vai ser marcada pelo medo e pela insegurança. Porque se a sua salvação depende das suas obras, você nunca vai ter completa certeza e convicção. Se a sua salvação, ela depende do que você faz e do que você deixa de fazer, se você for honesto com você mesmo, você nunca vai poder ter completa convicção de que você é um salvo. Se você for honesto com você mesmo, se você olhar para o fundo do seu coração, não precisa nem ir até para o fundo do seu coração para falar bem a verdade, né? É só olhar para as nossas obras mesmo. É só para olhar para a maneira como nós vivemos mesmo. E nós vamos ter que confessar. Se a doutrina da salvação pelas obras é o que rege nossas vidas, nós vivemos em medo. Medo e insegurança. E se Jesus voltar hoje? E se eu morrer hoje? Será que eu consegui atingir um padrãozinho bacana? Será que eu consegui atingir um padrão de santidade, de moralidade? Ou, se você não viver uma vida marcada pelo medo e pela insegurança, sem saber se você é bom o suficiente, talvez você esteja do outro lado. E você esteja profundamente convencido de que você é bom o suficiente. De que você é uma pessoa boa. Você não rouba ninguém. Você não trai seu cônjuge. Você paga seus impostos. Você não sonega imposto. Você é trabalhador. Você é uma mulher, uma esposa dedicada. Uma boa mãe. uma boa esposa, uma boa frequentadora de igreja. Sabe o que vai acontecer se você se convencer disso? Ao invés de medo e insegurança, o que vai tomar conta do seu coração é orgulho e desprezo pelos outros. Você vai começar a olhar os outros de cima para baixo. E quando você ver alguém fazendo algo que você não faz, você vai olhar para essa pessoa e falar assim: mas será que é tão difícil? Eu consigo, por que você não consegue fazer o que eu consigo? E você vai ser cheio de justiça própria, cheio de orgulho, desprezando as pessoas nos momentos em que você achar que você é realmente bom, mas também tomado de tristeza e de desespero, quando você tiver aqueles relâmpagos, aqueles momentos em que você percebe que você não é tão bom assim, que você deixou a desejar. E aí a sua vida vive esse mix de medo, insegurança, orgulho, desprezo, tristeza, desespero, uma verdadeira montanha-russa. Quando você está obediente a Deus nos seus padrões que você criou na sua mente, você está bem, pleno, realizado. Mas quando você erra, quando você cai, quando você peca, aí você está em desespero completo. Porque depende de você. E se depende de você, você está perdido. Não é essa musiquinha da Globo? Depende de nós, quem já foi uma linda criança. Não é? Essa é a mensagem do ser humano. O ser humano, os livros de autoajuda, eles pregam exatamente isso. Depende de você. Você é capaz. E nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus e começamos a viver, ao invés de um relacionamento, uma religiosidade, em que nós achamos que conquistamos a aprovação de Deus com base no nosso desempenho. Porque se o Natal é só uma lenda bonita, se Jesus foi apenas um grande mestre, um exemplo a ser seguido, então nós estamos entregues a nós mesmos. Mas, queridos, João deixa muito claro que este não é o caso. Veja no versículo 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João está usando aqui todos os recursos que uma testemunha precisava usar num tribunal. Ela precisava ter ouvido o que aconteceu. Ela precisava ter visto. E se ela tivesse ainda tocado, aí ela teria ainda mais credibilidade. E é interessante que João usa os verbos aqui num tempo que traz a ideia de que ele ouviu, mas continua ressoando nos ouvidos dele o que ele ouviu. Ele viu, mas é como se ele fechasse os olhos e ele ainda conseguisse ver o Senhor Jesus Cristo diante dele. Ele tocou e as mãos dele ainda sentem a pele do seu mestre. Não é uma lenda, não é uma história bonita para simplesmente trazer o nosso coração e fazer o nosso coração ficar inspirado. Não. É uma história real, é uma história verdadeira. Ele está usando aqui todos esses artifícios de uma testemunha para mostrar que Deus de fato encarnou. O Deus, Criador dos céus e da terra, se fez de fato homem. Jesus viveu de verdade, Ele é verdadeiramente o Deus que se tornou homem. Ele não é apenas um mestre maravilhoso, Ele não é apenas um grande exemplo, Ele é o próprio Deus encarnado. Porque se Jesus é apenas um bom mestre, se nós estamos entregues a nós mesmos, se nós dependemos do nosso desempenho e da nossa capacidade de seguir os passos de obediência de Jesus para termos a vida eterna, nós estamos perdidos. Mas, queridos, se o Natal é de fato Jesus, o Deus encarnado, e João afirma categoricamente que este é o fato, então eu e você podemos ser salvos pela graça. Nós podemos ser salvos não pelas nossas obras, mas nós podemos ser salvos pela obra perfeita de Jesus Cristo no nosso lugar. Você pode saber que Ele é o caminho, Ele é a vida, e você pode ser aceito e recebido por Deus apenas e tão somente se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como o seu Salvador. Esse é o primeiro significado do Natal. Esse é o primeiro propósito do Natal. A salvação é pela graça. Se tem um segundo propósito do Natal, que é ensinar a mim e a você, que eu e você nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Veja no versículo 3 como João passa a mostrar o motivo por que ele está escrevendo sobre a encarnação de Jesus. Ele diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para quê? Aqui tem um propósito, aqui tem um motivo. Qual é o motivo? Para que vocês também tenham comunhão conosco. E qual é a nossa comunhão? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o propósito. O propósito é que eu e você possamos ter comunhão com Deus. O Natal, a doutrina da encarnação, se refere à comunhão, a relacionamento. O que João está dizendo aqui, queridos, é que não basta acreditar em Deus. O diabo também acredita em Deus. Não basta nem mesmo buscar obedecer a Deus. Os fariseus faziam isso. Não basta ter um encontro com Deus. O diabo também já fez isso. Você já leu o livro de Jó? No capítulo 1 do livro de Jó, o diabo vai para um encontro com Deus. Não resolve. Deus não quer ser apenas algo em que você acredita. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. E por causa disso, para isso, Ele enviou o único Filho dEle, para que esse Filho se encarnasse, vivesse uma vida de obediência perfeita como nosso representante, e morresse a morte que nós merecíamos morrer, para que então, pecadores como nós, pudéssemos vir a ter um relacionamento íntimo, pessoal, com o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês gostam de ver eclipse? Eu me lembro de um eclipse quando eu tinha 10 anos de idade, estava na quarta série. Eu gosto de ver eclipses. Mas para ver eclipse, para ver o sol de uma forma geral, é algo perigoso. Se você tentar ver o sol a olho nu, você vai ficar incomodado. E se você se esforçar e se forçar a olhar para o sol a olho nu, vai queimar a sua retina. E você vai ficar cego. Você precisa de um filtro para que você possa ver a glória do sol. E eu e você, seres humanos pecadores, nós precisávamos que algo ficasse entre nós e o nosso Deus, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus, sem sermos consumidos por ela. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés pediu para ver Deus, para ver a glória de Deus, Deus disse para Moisés que ele não poderia, porque a glória de Deus mataria Moisés. Mas quando Jesus vem, João diz lá no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. Jesus é Deus em forma humana. Jesus é esse filtro que se coloca entre Deus e o homem pecador, para que homens pecadores como eu e você possam ver a glória de Deus, possam se relacionar com esse Deus, sem serem consumidos pela ira dele. Jesus é Deus em forma humana, e em Jesus nós somos capazes de ver a Deus, de ver o amor de Deus, de ver o brilho de Deus, a sabedoria de Deus, a compaixão de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus, tudo que Deus não poderia nos mostrar diretamente, porque a retina de nossas almas ficaria cega. Ele agora nos mostra, através de Jesus Cristo. Através de Jesus, eu e você podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Deus. Deus fez tudo o que precisava ser feito para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. Veja bem, lembra da analogia que eu falei para vocês semana passada? Da casa de fazenda? É disso que eu estou falando, queridos. Deus não nos chama a termos Ele como um dos cômodos do nosso quarto. Lembra daquelas casas de fazenda antiga? Tinha um cômodo que era a capelinha. E lá ficava a religião da família. Imagina que essa casa é a sua vida. Deus não quer ter um cômodo da tua vida. Aquele lugarzinho que você vai de vez em quando. Aquele lugar que você frequenta aos domingos à noite. Talvez você frequente aquele lugar antes do almoço, se você almoça com a família. Não. Deus, Ele quer ser o alicerce dessa casa. Deus quer influenciar e moldar tudo que será construído na sua vida a partir dEle. Os seus relacionamentos, a sua carreira, os seus prazeres, absolutamente tudo. Deus não é uma área da sua vida. Ele não quer ser uma área da sua vida. Deus quer ter um relacionamento com você. É por isso que o evangelista João, também lá em João 1,12, ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram. Veja que existem limitações aqui. Você consegue perceber? Não é a todos. É a quem? É aos que o receberam. Aos que creram no nome de Jesus. A estes, não a todos. Não a todos os seres humanos. Não aqueles que são bons. Não aqueles que obedecem. Não aqueles que frequentam uma igreja. Não é isso. Mas é aos que receberam Jesus e creram no nome de Jesus. A estes, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está vendo o relacionamento aqui? Está vendo o grau de relacionamento? É este o grau de relacionamento. É para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para te fazer com que inimigos de Deus se assentem à mesa como filhos agora, porque receberam Jesus, porque creram em Jesus, e agora eles possuem um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus. Eles se tornaram filhos de Deus. Os três propósitos do casamento aqui nesse texto: nos ensinar que a salvação é pela graça, nos ensinar que Deus quer ter comunhão com a gente e, por último, mas não menos importante, nos ensinar que o Natal é a fonte da nossa alegria. E aqui eu não estou falando das festas. Meu filho tem algumas semanas que nos pergunta quanto tempo falta para o Natal. E ele diz que o Natal é um tempo muito feliz. No dia 24 ele estava meio doente, meio gripado, mas ele acordou dando Feliz Natal para todo mundo e dizendo que ele estava muito feliz. Mas por que ele estava feliz? A gente sabe por que ele estava feliz. Porque ele sabia que ia ganhar presente no Natal. Era por isso que ele estava feliz. Mas não é disso que eu estou falando, não é disso que o apóstolo João está falando. Veja, queridos, essa visão do meu filho, essa visão infantil de alegria no Natal, é uma visão infantil, uma visão de criança. Se ela perdura para a vida adulta, então nós passamos o ano inteiro como miseráveis, infelizes, ansiando para termos um dia de alegria no ano. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando aqui, João está falando aqui, de uma alegria muito mais profunda, importante, duradoura. Veja o versículo 4. Veja como João termina esse raciocínio aqui. Ele diz: escrevemos destas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo, queridos, e eu estou passando aqui para vocês, ajudando vocês a perceberem que João está nos ensinando que todas as coisas que ele está nos falando sobre a encarnação, sobre o Natal, elas têm como propósito fazer com que eu e você tenhamos alegria completa, alegria plena. No bairro lá onde eu moro, a terra é muito ruim, a terra é muito pedregosa, muito seca. Irmão Ferreira, está aqui o irmão Ferreira? Está lá atrás, plantou duas árvores lá para mim. E ele, no mesmo dia que plantou uma das árvores, plantou outra para ele também, na casa dele. A dele já está bonita, frondosa, a minha não cresce. É fato que ele cuida muito melhor do que eu, não é? Mas a terra também é muito ruim. A terra também é muito ruim. Mas tem alguns pontos lá no bairro que existem, onde existe mina de água. A água brota ali. E ali onde a água brota, não importa quão quente o sol esteja, não importa quão seca a terra nos lotes vizinhos sejam, ali onde brota a água, está sempre úmido. É disso aqui que João está falando. João está dizendo, querido, se você acreditar de todo o seu coração, se você crer de todo o seu coração em tudo que eu ensinei sobre o Natal, sobre a encarnação de Jesus, se você crer nisso de todo o seu coração, isso será como uma mina de alegria, que estará sempre lá, mantendo o frescor do seu coração. Mesmo quando as circunstâncias da vida forem quentes, forem áridas, forem difíceis. Queridos, o Natal é o perfeito rompendo dentro do real. É o perfeito de Deus, alegria, paz, plenitude, rompendo na nossa realidade de sofrimentos, dificuldades, mortes, limitações, para que eu e você possamos ter um gostinho do que nos aguarda por toda a eternidade, para aqueles que estão em Cristo. O Natal é Deus dizendo para mim e para você que Ele pode ser uma mina de alegria em nosso viver, brotando vida, nos dando força, nos encorajando, nos dando alegria, trazendo sentido para o nosso viver, nos capacitando a amarmos o próximo. Olha como isso é muito prático, queridos. Enquanto a sua alegria estiver nas circunstâncias da vida, você será incapaz de se relacionar com as pessoas apenas e tão somente para dar. Você estará sempre esperando algo que complete o seu coração. Você estará sempre indo às pessoas em busca de algo que satisfaça a ânsia do seu coração, a fome do seu coração. Você vai namorar porque você tolamente acredita que o seu namorado vai te trazer alegria e vai te fazer feliz. Você vai começar uma carreira porque você pensa que aquela carreira vai ser capaz de trazer completude no seu viver. Você vai ter filhos achando que os seus filhos vão trazer realização para a sua vida. Mas teu namorado vai te frustrar, tua carreira vai te decepcionar, os teus filhos vão te frustrar. E aí, se você tiver colocado a sua esperança nessas coisas, você se tornará mais um nas estatísticas dos desesperados dos nossos dias. Mas meu amigo, minha amiga, se a sua alegria estiver na encarnação do Senhor Jesus Cristo, se a sua alegria estiver no teu relacionamento com Deus, se a tua alegria estiver na identidade que você ganhou em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nada, absolutamente nada, será capaz de colocar em risco, e muito menos de destruir, a sua alegria. E então, você vai poder namorar, ter uma carreira, se casar, ter filhos, servir na igreja, não em busca de receber alguma coisa, não em busca de satisfazer algo que está vazio, mas porque você está transbordando de algo que já te encheu, de algo do que você já está pleno. A nossa alegria seja completa. Esse é o significado do Natal. Esses são os propósitos do Natal. Você já abraçou tudo isso? Ou o Natal ainda é apenas uma história inspiradora? Apenas um grande exemplo? Apenas uma desculpa, um motivo para nós reunirmos a família, comermos bem e trocarmos presentes? Meu chamado para você é que você creia hoje que a salvação, ela é pela graça. Que você creia hoje com todo o seu coração na salvação pela graça oferecida pelo Senhor Jesus. Que você creia hoje que Deus quer ter comunhão com você, te chamar de filho. E você pode através de Jesus. Que você creia hoje que em Jesus a sua busca por felicidade, por alegria, por realização, pode terminar hoje. Porque nele, nós podemos encontrar uma alegria perene, completa, definitiva.